Paramos então capítulo 6, versículo 4, 5, 4, 5. Só um detalhe que eu não lembro se eu mencionei ontem. Cronograma, cronologia dos fatos aqui. É importante lembrar que a noite famosa que Ahasuerus não conseguiu dormir é a noite. A noite dos grandes acontecimentos do nosso povo. Leila Seder, a noite do Seder. O Tirgum, a tradução da Megilá para o aramaico, nesse versículo é enorme, quer dizer, no primeiro versículo, capítulo 6, é bem grande, e ele começa a trazer, na noite, Balaila Hahu, naquela noite, o que é a noite? Ele fala, naquela noite que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquilo. Começa a trazer um monte de coisas da história anterior que aconteceram nessa data, e também o Ahasuerus não conseguiu dormir. Bom, nós paramos ontem no 4, Vayomer HaMelech Mivechatzer. O rei então disse, quem está no pátio? Ve Haman ba. E o Haman estava vindo lá, Hatzar Beit HaMelech HaChitzona, para o pátio exterior do rei, Lemor LaMelech, para falar para o rei, Litlot et Mordechai ala Eta Sherechinlo, para pendurar o Mordechai na forca que ele preparou para ele. Aqui temos mais um lugar onde aconteceu milagres. Aqui a Megilá inteira é só um milagre só, um atrás do outro. Se nós olharmos no versículo anterior, nós vemos no versículo 3 que quem opinou naquele momento, deu os palpites, nós vimos ontem, era os Sarisei Amelech, os Narei Amelech, desculpa, os jovens do rei, aqueles que estavam lá para dar banho nele, para dar água para ele no meio da noite, sei lá, fazer as coisas da casa. Não tinha nenhum ministro perto. Se fosse um momento que a Ahasuerus tivesse um ministro próximo, e ele falasse, por gentileza, vocês ministros sabem me dizer se eu fiz alguma coisa de bem em troca do que o Mordecai me fez no passado? Os ministros iam, imagina, por dentro, eles sabiam muito bem o que está se passando. Eles sabem que eles também odeiam o Mordecai. Eles sabem que o Haman já fez um super decreto contra o povo inteiro e o Mordecai, e está com raiva do Mordecai. Então, o que eles vão dizer? Sabe de uma coisa? Nós temos que fazer uma pesquisa. Então, se Deus quiser, vamos ver aí daqui uns 2 dias, 3 dias, uma semana, 10 dias, sei lá, burocracia. Vamos sair com uma CPI para saber o que foi feito e o que não foi feito. Narei HaMelech eram os schleppers. Os schleppers estavam do lado dele. Eles não liam jornal, não viam televisão, eles não sabiam as notícias assim, todos os detalhes das notícias. Então, para eles, perguntou, o que você acha que tem que fazer com o Mordecai? Não sei te dizer, mas será que eu fiz alguma coisa? Não, não lembro de você ter feito nada, não lembramos nada que você tenha mencionado do Mordecai. E dessa forma, o Ahasuerus já estava meio encaminhado a fazer alguma coisa. Aí o Haman apareceu. Ele precisava agora perguntar o que fazer, não é perguntar para os schleppers lá, o que eu faço para o Mordecai? Se for perguntar para os schleppers, eles vão falar, sei lá, dá um balde novo para ele. O que eles já entendem? Entendem de limpeza. Não vai entender do que fazer para um ministro, uma pessoa importante. Então ele quer um ministro. Ele pergunta, quem está aí no pátio? E aí falam, o Haman está chegando. E na verdade o Haman estava chegando para matar o Mordecai. 5. Vayomeru Narei HaMelech Elav. Disseram os jovens do rei para ele. Hine Haman Omed Bechatzer. Hine é uma expressão de espanto. Quer dizer, não é o normal. A essa hora da manhã, Haman já está aqui no pátio, não é normal. Nenhum político chega tão cedo para o trabalho, de madrugada. Vayomer HaMelech Yavó. Então o rei falou que ele venha. Quer dizer, o rei naquele momento viu que é o que? O Haman está aí fora? Fantástico! Eu não estou conseguindo dormir, porque ontem eu estava suspeitando que eles estão fazendo conspirações. Então sabe uma coisa? Agora eu vou pegar esse Haman de jeito. Vamos ver só. Eu vou fazer ele ficar lá embaixo, botar ele no lugar. Vayomer HaMelech Yavó. 6. Vayavó Haman. E Haman entrou. O rei falou para ele, Malasot Baisha Sher HaMelech Hafet Bikaro. O que o rei deve fazer para uma pessoa que ele quer dar honra a ele? Não falou aqui grandeza. Ele tinha perguntado antes para os jovens lá no quarto dele: será que nós fizemos algo de grandeza e de importância para, de honra para o Mordecai? Quando ele fala para o Haman, ele já sabia. Eu vou perguntar para o Haman. O Haman já vai começar a pensar nele. Eu conheci o orgulhoso aí. Então, se eu falar de Gdulá, de grandeza, ele vai ficar pensando isso como grandeza. Eu já sou o mais alto posto aqui, depois do Ahasuerosh. Então, por isso, o Ahasuerosh nem perguntou de grandeza. O que nós devemos fazer de honra para uma pessoa que o rei quer honrar? A Yomer Haman Belibó conta a Megilá para nós, e o Haman falou no seu coração, pensou, Lemiach pot hamelech lasot yekar yoter mimeni, a quem o rei pode querer fazer e dar importância além de mim? Com certeza, honra é para mim. 7. Vayomer Haman el hamelech, e disse o Haman para o rei, Ish asher hamelech hafet bikaro, uma pessoa que o rei quer dar importância a ele, quer dar honra a ele. 8. Yavi levush malchut, vão trazer a roupa de reinado, a roupa do rei, Asher lavash bo hamelech, que o rei já vestiu. Não quero roupa nova, né, que acabou de ser feita. Eu quero uma roupa que o rei alguma vez já vestiu. Vesus asher achav halav hamelech, e o cavalo no qual o rei montou, vasher nitan keter malchut beroshoi, que foi coroado o rei, foi dada a coroa sobre a sua cabeça. Tem algumas interpretações aqui, se o Haman queria a coroa do rei na cabeça dele, se o Haman queria o cavalo com o qual o rei foi coroado, ou se o Haman queria o cavalo, que dá na mesma, mas o cavalo que levava a coroa na sua cabeça. Assim era o costume, que é o cavalo que se usava para coroar o rei, o cavalo também quer uma coroa na cabeça. De qualquer forma, o Haman aqui queria tudo e mais um pouco. Só que, quando ele falou em coroa, o Ahasuerosh está com os pirques a noite toda, achando que ele está conspirando contra ele. De repente o Haman fala, bom, uma pessoa que o rei quer honrar, tem que colocar as roupas reais, o cavalo real e a coroa. Imagina, o Ahasuerosh ficou vermelho de raiva. E por isso, agora o Haman já esqueceu de uma parte. 9. Venaton halevush vehassus. E vai ser entregue a roupa e o cavalo. Não tem coroa mais aqui. Aliad ish misarei hamelech apartemim, nas mãos de um dos ministros importantes do rei. Veil bishu et haish, e vão vestir essa pessoa, asher hamelech hafetz bikaro, que o rei quer dar a honra. Veil kivu alasus birchovair, e vão montar no cavalo, quer dizer, vão montar ele no cavalo, pelas ruas da cidade, vikareu lefanav, e vão chamar, e vão gritar perante ele, kacha yeasel haish, assim é feito ao homem, asher hamelech hafetz bikaro, que o rei quer dar honra a ele. 10. Vayomer hamelech lehaman, o rei falou para o Haman, maher kach et halevush vetasus kasher dibarta, rapidamente pega a roupa, pega o cavalo, como você falou, vasechen lemordechai ha-yehudi, faça isso ao Mordechai, o judeu, a Yosef Beshar HaMelech, que está sentado no portão do rei, al tapel davani com asher dibarta, não deixe de fazer nada do que você falou. Em primeiro lugar, porque essa rapidez. Vayomer HaMelech Haman, maher, rápido, pega, vai, corre. Em primeiro lugar, você tem um banquete hoje. Você sabe quanto vai levar esse passeio pela cidade? Não é assim rápido. E você tem um banquete com a Esther, então vamos lá, se apressa. Segundo lugar, dizem os comentaristas que a Ahasuerosh estava com medo. Vai que o Mordecai descobre e lembra agora que eu estou devendo a ele alguma coisa. Ele vai vir correndo para mim e falar, ah, por favor, dê a minha vida. Haman vai matar todo o povo. Então, por favor, dê a minha vida. Como a Ahasuerosh não queria dar a vida para o Mordecai, então ele falou, sabe uma coisa? Paga logo. Vamos pagar as dívidas logo para depois qualquer coisa. Ele vem dizer, ah, me dá alguma coisa em troca. Eu vou falar, já te dei, já te fiz e passei. Você quer mais? Agora, quando ele fala para o Haman, faça assim para o Mordecai, um choque. E por isso o Haman fala, quem é Mordecai? Não conheço esse cara. Aí ele fala, a Ahasuerosh fala, aí é o Di, o judeu. Vamos, Mordecai, entre os judeus está cheio de Mordecai, cheio de motos. Eu não sei quem é ele. Então ele fala, Yosef Beshar HaMelech, não vai me enganar, aquele que está sentado no portão do rei, quer dizer, aquele que é meu ministro, Não vem inventar história que você não sabe quem é. Você sabe muito bem quem é ele. É ele mesmo. Esse você está pensando. E não deixe de dar nada. Por que não deixe de dar nada do que você falou? No primeiro momento, quando ele já entendeu de quem se trata, Mordecai, peraí, sabe uma coisa, rei? Vamos fazer o seguinte, Vossa Majestade. Dá para ele uma cidade de presente, uma aldeia. Aí o rei falou, não serve. Não, então sabe uma coisa? Vamos dar os impostos do rio tal para ele. Diz o rei, não. Eu quero que você vai levar ele com as roupas. Exatamente o que você falou agora. Mas, muito bem falado, gostei da ideia. Além de você levar para passear para a cidade, até para ele dar lá a Nicola Chave de Barta. Não deixe de fazer o que você falou. Dá uma aldeia para ele de presente e dá também os impostos aí de um rio para ele. 11. Vai cá, Haman está levush betassus. O Haman pegou a roupa, o cavalo, vai albeixas Mordecai, vestiu Mordecai. Contam para nós, nossos sábios, que ele chegou para vestir o Mordecai. Mordecai falou, peraí, eu estou com cabelo comprido e não estou de banho tomado. Não é bonito vestir as roupas reais assim? Schlepper, eu quero... Vamos cortar cabelo. Só que a Esther fechou todas as casas de banho naquele dia e a Esther fechou todos os barbeiros naquele dia. Tem muitos motivos por que ela fez isso. Tem também duas opiniões, se foi que ela fez o sindicato fechar ou se ela fechou usando um nome de Deus. Usou Kabbalah para poder fazer ninguém mais trabalhar nessa área. Por quê? Porque ela queria depreciar mais ainda Haman. Então Haman viu que não tem jeito, então ele levou Mordecai para dar banho. E ele foi em casa, buscou tesoura que ele tinha em casa e foi cortar o cabelo do Mordecai. E a Gemara conta, quando ele está cortando o cabelo do Mordecai, ele... Oi, vavoi, olha só onde eu fui parar. Começou a suspirar. E o Mordecai, não é bobo, conhece ele de longa data, o Haman. E virou para o Haman e falou, Haman, você está mentindo. Você não foi o cabeleireiro, o barbeiro da cidade de Kfar Karzom durante 22 anos? De onde você trouxe essa tesoura? Não foi da tua casa? É teu material que você está agora crescendo, está suspirando. É tua profissão, meu. Vai aqui ver o Birchovair. Ele montou o Mordecai no cavalo, porque o Mordecai estava de jejum. Estamos agora no terceiro dia de jejum. Não é brincadeira. Mordecai, um senhor de 90 e tralala anos, de jejum. Ele fala, sobe no cavalo. Eu não consigo subir no cavalo. Então não tem jeito. Haman se agachou perante ele para ele subir, se apoiar em cima do Haman para poder subir no cavalo. E logicamente Mordecai aproveitou esse momento, diz o Talmud, e deu um chute no Haman quando ele subiu. Aí o Haman falou, ei, peraí, você não pode fazer isso. Tua Torá fala que quando cai um inimigo, você não pode se alegrar. Aí o Mordecai falou, peraí, que tipo de inimigo? Não está falando de você. Sobre você, quando se trata de inimigo, quer dizer, inimigo Yehudi, mas quando se trata de você, está escrito que eu vou pisar em cima de você, então estou pisando em cima de você, com todo o direito. Vaikra lefanav, e levou ele para as ruas, Vaikra lefanav, e chamou e gritou perante ele, isso é o que se faz ao homem que o rei quer dar honra. 12. Vaiashov Mordecai Shah Amelech. E o Mordecai voltou ao portão do rei, quer dizer que ele voltou, diz o nosso sábio, quer dizer, ele voltou ao que ele estava até agora. Como ele estava até agora? Vestido de saco, e estava com cinzas, e estava no seu jejum, e estava de luto por toda a situação. Ele voltou, quer dizer, ainda não salvou nada. O que salvou? Não aconteceu nada, só porque me levaram agora, foi um pagamento de dívida muito antigo. O rei me pagou e acabou, agora ele vai me matar. Vehaman, e o Haman Nidhafel Beitô foi para sua casa rápido, todo envergonhado. Avel Vachafuirosh, ele estava de luto e confuso. Explica aos nossos sábios por que as duas coisas. Confuso, dá para se entender, está confuso todos os acontecimentos do dia. Ele acorda de manhã, estava pronto aí, todo feliz que ele vai agora pendurar o Mordecai na forca, e chega lá e não, é exatamente o contrário, vai, faz e corre. E dizem nossos sábios que ele estava de luto, porque quando ele estava passeando pela cidade, puxando o cavalo com Mordecai, Ele passou na rua dele. Quando passou na rua dele, a filha dele, filha do Haman, estava no telhado e viu passando embaixo um cavalo com um ministro muito importante. E na frente alguém levando, gritando: assim se faz, professor. Ela imaginou: que pode ser? Quem é importante aqui no governo? Meu pai, Haman. E o outro lá levando ele ao Mordecai. Ela pegou o pinico, assim está escrito na Gemara, e jogou para baixo na cabeça do sujeito que está levando o cavalo, Mordecai. Só caiu na cabeça do Haman. Quando o Haman olha todo sujo para cima para ver o que está acontecendo, e ela viu que é o pai dela, ela se jogou, se suicidou. Por isso ele chegou depois em casa, ele estava confuso toda a situação, e estava de luto pela filha. Vai saber Haman 13, vai saber Haman lezer eshistol kolon havav, eskola shel karahu. E o Haman contou para sua esposa Zeresh e para todos os seus amigos tudo o que aconteceu. Vayomru lo chachama vezeresh ishto. E falaram para ela, para ele, Haman, chachamav, os sábios dele, e Zeresh. Espera aí, antes estava escrito os amigos. Contou para os amigos e para Zeresh. Agora já está escrito os sábios e Zeresh. Dizem nossos sábios que qualquer pessoa, indiferentemente quem é, uma pessoa que fala palavras de Torá, no momento que ele está falando, ele é chamado de Raham. Por mais que eram os amiguinhos do Haman, antissemitas, quando eles falaram alguma palavra de Torá, eles eram considerados naquele momento um Raham. O que é que eles falaram? Eles falaram: Im misera Yehudim Mordechai. Se o Mordecai é da descendência dos judeus, o que quer dizer da descendência? Óbvio que ele é judeu. Diz nossos sábios que é justamente esse o discurso que eles falaram. Eles falaram: olha, saiba que se o Mordecai é de uma descendência específica dos judeus, ou seja, se ele é de uma das seguintes tribos, Yehudá, Binyamin, Menashe ou Efraim, uma dessas quatro tribos, você está perdido. Porque tem versículos, e eles mencionaram versículos da Torá, que falam que Yehudá, contra Benjamim, contra Efraim e Menashe, não tem chance ninguém. Então, em Misera Yehudim, Mordechai, Halechilot, Alimpo, Lefanav, Lotuchalo, esse que você queria que caísse perante você, você não vai conseguir de jeito nenhum. Que na falta de Polefanav, pois você que vai cair perante ele. Ou seja, você vai cair perante ele, ou você vai cair, ou é melhor você ir lá, cair perante ele, se ajoelha e deixa a situação quieta, se rebaixa perante ele, porque não vai dar certo continuar como você está continuando. Mas diz o Passuk 14, imagina, Haman acabou de chegar em casa, de um dia todo confuso, e ele afoga as mágoas com os amigos e com a esposa, e eles começam a falar para ele: ó, meu, acho que é bom você cair fora dessa, porque você não vai se dar bem desse jeito. Ele nem tomou banho, está todo sujo. 14, Odam medaberinimo, ainda estavam eles falando com Haman, Vesarisei Hamelech Higiu, e chegaram os ministros do rei, Vayavhilu, e apressaram Elamisté. Vilu Leavit Haman, e apressaram para trazer o Haman, ela mistei a Sharatuta Esther para o banquete que a Esther fez. Por que apressaram? Porque o Ahasverosh estava querendo não dar tempo agora do Haman fazer nada. Eu preciso logo saber o que está acontecendo, porque é uma conspiração. Então eu já consegui hoje rebaixar ele muito legal, amanhã toda, ou sei lá quanto tempo do dia, que ele ficou passeando com Mordecai. E agora ele mal chegou em casa, vamos rápido, não deixa ele ficar conspirando. Vamos trazer ele imediatamente para a refeição. 7. 1. Vayavo Hamelech veHaman lishtot im Esther Amalka. E veio o rei Haman beber junto com a Esther. Então, o rei estava confuso, estava louco para beber uma, para ficar mais tranquilo. O Haman, então, estava tão confuso aquele dia que ele precisava de uma bebida e precisava beber muito bem nessa refeição para ver se ele afoga as mágoas. 2. Vayomer Hamelech Esther, e disse o rei para Esther, Gam Bayom Hasheni, também no segundo dia, Bemishte Hayai, no banquete de vinho, Mashe Eilatech Esther Hamalka, o que é o seu pedido, Esther, a rainha, quer dizer, olha, O que ele quis dizer? Esther, a rainha, eu tenho certeza que você, como rainha, não vai querer nada contra mim. Eu estou suspeitando aí de conspirações, mas eu acho que o seu pedido não vai ser contra o governo, contra o reinado. Vetinatelar, e vai ser dado a você o que você precisa. Uma bacachaterra, e qual o seu pedido para outras pessoas, que eu senti que você está com algum pedido muito importante. Adhatia malchut veteas, até metade do reinado eu vou fazer. De novo, ele menciona o meio do reinado, o Beit HaMikdash só não me pede, mas o resto podemos negociar. Vatan Esther HaMalkava Tomar, e respondeu a Esther, a rainha, e falou: Immatzati chen beinecha amen, se eu acho graça perante os vossos olhos, rei. Vim ala melech tov, e se o rei acha bom, tinatem li nafshi bishaylati, você vai dar a minha vida pelo meu pedido, ve'ami bevakashati, e o meu povo pelo pedido que você falou em outros. Então, ó, eu e meu povo estamos em problemas. Então, nesse momento, ela está começando a revelar quem é ela. Até agora, Esther não abriu a boca para contar de onde ela veio. Que, aliás, também é um milagre. Porque, de novo, lá também aconteceu a mesma coisa. Quando o rei matou a Vashti, e depois ele matou os conselheiros dele, porque eles é que falaram para matar a Vashti, e ele agora está desesperado por uma rainha, e ele o tempo todo olhando lá aquela imagem que ele tinha da Vashti, ai que linda que ela era, lá também quem deu a opinião para ele foram Naarei HaMelech, também foram os jovens do rei, não foram ministros. Os jovens falaram: o que foi, Ahasuerus? Você precisa de alguém maravilhosa? Então vamos procurar pessoas lindas. Só, tá bom? Eu tenho certeza que todos os seus ministros e governadores de outras regiões conhecem mulheres lindas. Manda só mulher bonita para cá. Porque o normal seria, desde quando se escolhe uma rainha só pela beleza, tem que pedir uma ficha completa. Quem é você? De onde você veio? Tem familiares de narcotráfico ou sei lá o quê? Tem que saber quem é a família. Não pediu nada, ele queria só mulheres bonitas. E agora, a Esther aqui fala: olha, eu estou pedindo para você, pelo meu povo e por mim. Já está declarando que eu vou te falar quem é meu povo. Quatro, que nimkarnu ani ve'ami, pois fomos vendidos eu e meu povo, lehashmid, laharog ulabed, para ser exterminados, mortos e exterminados. Veilu lavadim elishfachot nimkarnu heherash, se nós tivéssemos sido vendidos como escravos, eu teria ficado quieta. Mas saiba que o que está acontecendo aqui, que estão querendo nos matar, esse sujeito opressor que está querendo nos matar não está pensando no prejuízo que isso vai causar para o seu reinado. Ele falou um monte de mentira para você, mas quem é que paga os teus impostos? Você vai matar eles? Vayomer HaMelech HaChashverosh, e falou o rei HaChashverosh, Vayomer Esther HaMalkah, e falou para Esther a rainha. O que quer dizer isso? O que ele falou duas vezes? Dizem nossos sábios que enquanto ele não sabia quem era Esther, um rei em público, o protocolo não permite que se fale diretamente com uma pessoa que não é da família real. Tem que sempre ter alguém para transmitir, como se fosse um intérprete. Por isso, toda vez que ele estava em público, e agora também, tinha um intérprete para falar com a Esther. Esther, não sei quem é, de que família ela é, não é de família real. Eu não posso falar direto em público. Só que agora ela falou quem é ela. Ela contou: eu sou judia. E eu sou da família do Shaul, o rei Shaul. Ela é Mordecai, são descendentes do rei Shaul. Que maravilha, não sabia que você era de família real. Mandou intérprete para fora. Por isso, vai homem Amelech HaChashverosh, o rei falou, quer dizer, mandou o outro passear. Agora, vai homem Esther HaMalkah, agora posso falar direto com Esther, não preciso mais de intérpretes. E falou: Mihuze Veizehu, quem é? Hashemelola Libolasotken, quem é que está com essa ideia no coração dele para fazer isso? Você vai falar: mas como assim? HaChashverosh não sabe. Ele não deu tudo para assinar, não deu o anel dele para o Haman. Haman apresentou o projeto para ele. Primeiro que nós conhecendo hoje em dia os chefes de Estado que tem hoje em dia, conhecemos já de vários países aquela resposta típica: não sabia de nada. Então Ahasuerus fez a mesma coisa, ele era um ótimo político, então não sei de nada. Por que no meu governo está acontecendo isso? Nunca sabia, nunca ninguém me falou, nunca ninguém me apresentou isso. Ou ainda, como nós vimos que o Malbim diz, que nas cartas que foram espalhadas para todo o reinado, para todas as pessoas, e não para os generais, não estava escrito todo o plano. Só para os generais é que o Haman escreveu que é matar os judeus. No resto estava escrito, se prepara, vamos ter muitas movimentações, muitas coisas para fazer nesse dia. Além disso, o Haman tinha falado para Ahasuerus que eu quero exterminar eles judaicamente falando. Não matar eles mesmo. Vamos acabar com o Shabat, vamos acabar com um monte de coisa. Depois a gente vai mais para frente, que ele acabou, não deixava estudar Torá, não deixava fazer Brit Milá, não deixava Porto Filim, não deixava fazer mitzvot. Agora, de repente, a Hashanah fala, peraí, mas no plano que eu sabia, não ia ser tão pesado assim de matar eles também. Então eu não estou sabendo quem é que está fazendo essa trama, quem é que está inventando essa história. Essa é a pergunta que ele faz para a Esther. Mas a gente continua as coisas.